no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Tá bonito pra chover? No mesmo dia desta semana e mais ou menos no mesmo horário, fizemos esta pergunta para alguns amigos nossos, todos cearenses que estavam em cidades da região metropolitana de Fortaleza. Bora ouvir as respostas, bora lá?
Eu acho que só amanhã de manhã que chove mesmo, hein?
Com essa quentura, queria eu que tivesse bonito pra chover nas minhas áreas.
Tá bonito pra chover, mas ainda não choveu ainda.
Tá bonito pra chover, que passou a tarde nublada, não fez sol quente.
Tá muito é quente.
Eu acho que o céu tá bonito pra chover.
É, eu não tô achando não, viu? Ou é calor valendo, então já comecei a entrar na menopausa. Reza a lenda que depois de muito calor, a chuva vem, né? Tomara que ela chegue logo.
O céu parece que pode dar chuva, pelo menos durante a madrugada.
Tá demais, dá até pra sentir, ó, o cheirinho de chuva no ar. Mulher, só se for de chuva de bênção, de paz e muito amor, porque... chuva tá difícil.
Bom, nesse, digamos, experimento feito pelo Dia a Dia com o Ceará, a primeira coisa que observamos foi que todos eles sabiam exatamente o que estava sendo perguntado. Tá bonito pra chover é uma expressão utilizada pelos nordestinos brasileiros e ela é usada para descrever um céu nublado com chuva perto de vir. E é uma expressão que indica a chuva como essencial à natureza e à renovação, que reflete uma valorização cultural da chuva, que é considerada uma bênção e um fenômeno natural importante na vida local.
A segunda coisa que notamos foi que as respostas vezes refletem climas diferentes, vezes refletem climas iguais, mesmo as pessoas estando em cidades do Ceará muito perto umas das outras.
Então, bora junto entender o motivo disso, com quem é craque no assunto. E bora saber muito mais sobre quadra chuvosa no Ceará, esse período tão importante para o cearense. Esse período fundamental para o armazenamento hídrico, para o desenvolvimento econômico, para o saneamento ambiental. Bora saber como o Ceará faz a gestão das chuvas, uma gestão que é tão vital para a saúde do ambiente, para a saúde das pessoas. Uma gestão que contribui com a redução de alagamentos, com a não contaminação de rios e lagoas.
A quadra chuvosa é um período de grande importância para o Ceará e a conscientização e ações preventivas são essenciais à saúde e ao abastecimento adequado. E com o tema quadra chuvosa no estado, está no ar o Dia a Dia com o Ceará. Bom, minha gente, é com a Yolanda Linhares, moradora de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, vendedora de cosméticos, que vamos para o nosso quadro...
Diz tu primeiro!
A Yolanda nos fez duas provocações. Bora ouvir a primeira.
Sobre esse tema da quadra chuvosa, eu tenho duas dúvidas, sabe? A gente vê sempre aqui na minha cidade... chovendo num canto e no outro canto, bem perto mesmo da gente, tá sem chover. Eu queria entender isso, sabe? Por que que acontece? Em todo o estado é desse jeito mesmo?
Falamos com a FUNCEME, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará. A Meire Sakamoto, que é gerente de meteorologia da FUNCEME, explicou o seguinte...
No estado do Ceará, predomina o clima semiárido e a característica do semiárido é justamente a variabilidade das chuvas no tempo e no espaço. A gente tem o período das chuvas, principalmente no primeiro semestre, com destaque para a quadra chuvosa, que são os meses de fevereiro a maio, que concentram a maior parte das chuvas do ano. No que se refere à variabilidade espacial, é justamente essa observação, chover em um canto e no outro não. Isso se percebe olhando para a distribuição das chuvas no estado, assim como dentro de um mesmo município. Durante a quadra chuvosa, quando as zonas de convergência intertropical, que é o principal sistema meteorológico que provoca precipitação, está atuando, as chuvas são mais generalizadas, ou seja, chove de modo mais uniforme na região. Caso contrário, as nuvens se formam mais isoladamente, daí chove aqui e não acolá, como a gente costuma observar.
Mas aí, a Yolanda perguntou também essa outra questão.
E a outra coisa que eu queria saber é como o estado ele se prepara a essas épocas assim que tem muita chuva. Tem um plano, um planejamento? Porque, olha, a gente vê inundação acontecendo e também vê lugares sem água ao mesmo tempo, né? E aí, para essas duas situações, o estado, ele se planeja de que forma? Como que ele se planeja?
Fomos falar com a SRH, a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará. O Ramon Rodrigues, que é secretário executivo da SRH, respondeu assim.
Bem, o inverno no Ceará, não só no tempo como no espaço, ele é irregular. Então, a gente espera inverno, ou seja, chuvas, mas também a gente espera áreas sem chuvas, que são veranicos, em que a gente precisa atuar ofertando água, né? Então nós temos dois grupos que trabalham, vários grupos que trabalham focados nessa questão, mas o principal é o grupo de convivência com a seca, né? Que é o grupo de segurança hídrica, né? A gente tem reuniões quinzenais em que a gente acompanha os estoques de água ao longo do ano, a gente acompanha as previsões de chuva, a gente acompanha como essas previsões vão acontecendo e a gente vai planejando com certa antecedência resposta a algum problema que venha acontecer. Se tem enchente, a gente vai trabalhar junto com a Defesa Civil e com outros órgãos para evitar os problemas à população. Se tem seca, a gente vai trabalhar também com Defesa Civil, com o Exército, com a Operação Carro-Pipa, com a COGÉ, com a SOIDRA e com outros órgãos na construção de adutoras, com a CAGES junto com a gente fazendo os planejamentos. Então, é dessa maneira que ocorre. Ou seja, o grupo de contingência hídrica, como a seca para a gente vamos dizer assim, é mais letal, a gente acompanha quinzenalmente. Já o grupo de cheias e outras ações de inverno, nós estamos iniciando agora. A Defesa Civil está convocando para o dia 20 desse mês a primeira reunião do grupo técnico da Operação Inverno. Ou seja, vai sair o prognóstico e a gente vai planejar as ações que deverão ser feitas ao longo dessa quadra chuvosa.
No último fim de semana, em Quixadá, durante a edição de número 30 do Encontro de Profetas da Chuva, vários cearenses que são mestres no comportamento da natureza apontaram que o Ceará vai ter um 2016 com inverno mais chuvoso, a partir do mês de março, como explicou o profeta Josué Viana.
Minha experiência é que o janeiro está aqui o tempo como está. Fevereiro também vai ser esse mesmo tempo. Março também vai até o dia 18. E o dia 19 para frente, amanhã pela madrugada chovendo. Todo Ceará.
Mesmo entre os mais cautelosos, houve o consenso de que as chuvas mais significativas estarão concentradas entre março e maio. Também profeta, o Werther Saldanha embasa suas previsões nas plantas e na reação do sol frente ao clima.
Mais um dia de realização de previsões, né? A gente tem prestado atenção em algumas árvores que vêm fazendo a floração, mostrando que provavelmente nós vamos ter um bom inverno, né? E segundo as pedras de sal, tudo indica que nós vamos ter uma boa estação chuvosa, né?
A edição reuniu profetas, agricultores, estudiosos, visitantes e autoridades governamentais para o compartilhamento de previsões sobre a quadra chuvosa de 2026 e para saudar a tradição que atravessa gerações no sertão cearense. Idealizador do encontro e assessor da presidência da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGESE, Helder Cortez, disse que o encontro resgata a cultura nordestina e chama a atenção para o cuidado com a fauna e a flora.
Essa cultura dos profetas da chuva foi resgatada. Nós temos livros escritos, 6 livros, nós temos 4 filmes já. Nós temos inúmeras teses de mestrado e doutorado. Nós temos o Jardim dos Profetas, homenageando cada profeta que falece, plantando a árvore dele. Nesses 30 anos, eu acho que nós estamos atingindo nossos objetivos de resgatar a cultura. Eu quero trazer o Encontro dos Profetas para chamar a atenção da conservação e manutenção da natureza. Tá? Porque se não continuarmos com os animais, os pássaros e as árvores que nós temos, que são tradicionais, que são estes onde eles mais estudam, tá? Nós no futuro não teremos mais profetas. Então é importante essa reflexão. Vamos amar mais a natureza e ter respeito por ela.
Presente no encontro, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, destacou a sabedoria, bravura, inventividade e fé dos cearenses.
Enaltecer a sabedoria desses homens e dessas mulheres que fazem e constroem a história de esperança do povo nordestino e do povo cearense. O que a gente está celebrando aqui é a nossa história, é a nossa cultura. Se tem um povo que é bravo, que é guerreiro, que tem a fé acima de tudo, é o povo cearense. Há um tempo atrás, quando eu estudei Ciências Políticas, tinha uma cadeira, uma disciplina, que se chamava História do Estado do Ceará. Uma das coisas que a gente estudou foi uma carta do século XIX, em que uma pessoa que estava por aqui mandou uma carta para São Paulo, dizendo: não venham para esse lugar não, não vamos investir mais nenhum centavo aqui, porque é uma terra quente, rachada, que só tem sol, só tem vento, aqui não vai prosperar nada. E a história construída pelos homens e mulheres desse estado mostra que mesmo numa terra seca, rachada, a maior força que nós temos são as pessoas, e que é possível sim se criar muita coisa boa nesse estado do Ceará.
Jade Romero enalteceu o sol e o vento como riquezas locais e ressaltou os investimentos do governo do estado nessas fontes para a produção de energia limpa e atração de investidores.
Hoje é, no contexto de todo mundo, a maior riqueza de uma nação. Sol e vento são transformadores, produzem energia, energia limpa que gera emprego, que atrai investimento. Olha que alegria a gente poder celebrar e agradecer a Deus por tanto. Mas nós sabemos que, para além disso, os homens e mulheres do campo precisam da chuva para que a gente tenha aí um bom inverno, uma boa colheita. Deus abençoa os nossos pedidos e a gente consegue chegar lá. Seja um inverno com muita chuva, que é o que a gente quer, o nosso governador Elmano quer, ele que é filho de agricultor, um homem que sempre esteve ao lado do povo mais simples desse estado. Não é à toa todos os investimentos que tem feito por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, de Desenvolvimento Agrário, para olhar para o povo mais simples desse estado. Vamos vencer para que o nosso estado siga sendo abençoado com chuva, com o principal ativo que nós temos, nossos patrimônios. Pessoas que enaltecem o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, e os nossos homens e mulheres do campo bravos que seguem trabalhando todos os dias.
Depois disso dito, não tinha como não ir para o primeiro intervalo musical com Chovendo na Roseira, essa obra-prima de Tom Jobim que trazemos aqui na voz da baiana Gal Costa. Chovendo na Roseira transforma uma cena cotidiana de chuva em reflexão sobre esperança. A presença do Tico-Tico reforça o sentimento de renovação e alegria, marcando o início de um novo ciclo. Uma música que celebra a harmonia entre o ser humano e a natureza. Mensagem também muito presente nesta última edição dos Profetas da Chuva.
Olha, Está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira. A frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétala de rosas espalhadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu, que traz o azul. Passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha, o jasmineiro está florido e um riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Você de ninguém. Ah, você de ninguém. Ah, você de ninguém.
E vamos pro nosso quadro.
Ei, o que é isso mesmo?
Aqui, vambora explorar um pouco mais sobre como é mesmo que o Ceará se prepara para a quadra chuvosa. Levamos a prosa para a COGÉ, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, e para a CAGESE. Para a COGÉ, a gente perguntou como está a quantidade de água nos reservatórios, que são os açudes cearenses, né? E como é que ela faz o monitoramento desses açudes? O Técio Tavares, que é diretor de operações da COGÉ, explicou o seguinte.
Em 2024, o Ceará alcançou o maior volume de água armazenada nos açudes da última década, reflexo de bons aportes, principalmente entre os anos de 2020 a 2024. Atualmente, o estado acumula cerca de 7,16 bilhões de metros cúbicos, o que corresponde a aproximadamente 39% da capacidade total de reservação. Esse volume é inferior ao registrado no mesmo período, janeiro de 2025, quando o armazenamento estava ali em algo em torno de 42%. Além disso, chama a atenção o fato de que essa água, nesse ano, está mais concentrada em poucos açudes estratégicos, como Morós, enquanto outros, a exemplo do Castanho e do Banabuiú, apresentam aí níveis baixos. As bacias que estão mais ao norte, aí nós estamos falando do Curu, Acaraú, bacias litorâneas, metropolitana. Nós estamos nessa região, nós estamos com uma média geral de 56,58%. Tá, com destaque positivo para o Acaraú, bacia do Acaraú, e destaque também negativo, a mais baixa, que é a bacia do Baixo Jaguaribe, com 37,75%. O centro do estado do Ceará, Médio Jaguaribe, do Banabuiú, Sertões de Crateús. Nós hoje estamos com a situação mais crítica do estado. Ali nós estamos com uma média de 18,8%, com destaque positivo para Banabuiú, que está com 26,48%, e de todas as bacias do estado, a mais caótica é Sertões de Crateús, que está com 9,52%. Mas chegando ali ao sul do estado, a média geral das bacias encontra-se com um valor de 56,85%, com destaque positivo ali para o Alto Jaguaribe, 70,86%, e o Salgado, com 42,84%.
Além disso, o Técio fez questão de mencionar também a importância da política de construção de reservatórios pelo estado e aproveitou para chamar a atenção sobre a importância de economizar água.
A partir do início do século, começou a entender que a saída hídrica do estado seria aumentar sua reservação a partir da construção de reservatórios. Então, bastamos nós olhar para 1906, a capacidade de armazenamento do estado não ultrapassava 200 mil metros cúbicos. Já a partir da construção do processo de açudagem, né, lá por volta de 1956, nós já podíamos armazenar por volta de 2 milhões de metros cúbicos. Nos anos 2000, já alcançávamos 10 milhões de metros cúbicos. E em 2004, graças à cheia do açude Castanhão, nós já encontrávamos em capacidade máxima de 18 milhões de metros cúbicos. É lógico, dentro desse período, nós podemos destacar sequências de 10 em 10 anos, onde há uma oscilação clara entre períodos de maior aporte hídrico no estado, oscilando para décadas de menor aporte hídrico. Nesse último ponto, quando eu falei de oscilações de décadas, olhamos ali para a década passada, que entre 2012 a 2018, o estado do Ceará chegou a uma reservação de até 4%, uma década muito ruim. Chegamos à década agora dos anos de, a partir de 2020, começamos a ter uma recuperação e ali tivemos uma máxima em 2024. Esperamos, é lógico, que durante os próximos anos continuemos a ter melhores chuvas e melhor reservação hídrica no estado do Ceará. Vivemos em uma região marcada por chuvas irregulares e cada gota armazenada hoje garante o abastecimento de amanhã. Portanto, querido cearense, economizar água hoje é garantir segurança hídrica para as nossas famílias e para o tão desejado desenvolvimento do nosso estado.
E com a CAGESE, a gente conversou sobre cuidados que nós cearenses devemos ter com a rede de esgoto, para que a gente não manipule de modo errado aquelas tampas de esgoto que a gente encontra na rua, sabe? Um ato que parece bobo, mas que pode findar contribuindo com inundação, por exemplo. A Sâmia Andrade, que é coordenadora de interação social da CAGESE, disse o seguinte sobre isso.
Quando a gente pensa no período chuvoso, a gente pensa também nos cuidados que a gente precisa ter no sistema de esgotamento, né? Por quê? Porque esse sistema, o nosso esgoto, ele não foi feito para receber as águas de chuva. Existe um sistema de drenagem que recebe essas águas. Então, a gente precisa estar atento para essas águas. Elas nunca podem ser direcionadas para o sistema de esgoto. E quando, assim, existe um hábito, né, que as pessoas que a CAGESE já identificou, que quando as ruas alagam, as pessoas vão e abrem a tampa do PV, né, e o que que acontece? Sobrecarrega o sistema e eu alivio a rua ali naquele momento, mas ela vai extravasar, né, essa água vai transbordar num ponto mais à frente. É por isso que eu sempre falo que esse sistema de esgotamento sanitário, ele é empático, porque se eu quero resolver meu problema, eu vou empurrar esse problema pro próximo, né. Então, não devemos abrir as tampas dos PVs, porque vai entrar areia, vai entrar resíduo, vai entupir, vai sobrecarregar o sistema. E muita atenção, a gente precisa identificar se na nossa casa essa água que sai da calha está indo para esse sistema, porque se tiver tem que ser retirado imediatamente, porque senão vai transbordar também esse esgoto na nossa rua ou na rua à frente, né?
E a pessoa que age assim pode, inclusive, ser multada, não é isso?
Exatamente. A prefeitura, ela é responsável pela fiscalização, né? E se ela identificar que essas águas estão sendo destinadas para a rede coletora de esgoto, ela pode, né, receber uma multa, né? Através da fiscalização, a CEFOA é a responsável. Temos uma resolução, né, o artigo 115, número 02 de 2006, que diz que a gente não pode interligar água de chuva, né, no sistema de esgotamento sanitário. Porque quando se fala sistema, quando se projeta o sistema, ele é projetado somente para o esgoto, né? Na hora que tem essa interferência, aí ele entra em colapso.
Mas aí a Sâmia falou também sobre a forma correta de armazenar a água da chuva. Bora ouvir a Sâmia?
A gente já percebe aí os primeiros sinais, né, da temporada de chuva, né? E aí a gente precisa aproveitar esse momento, né? Podemos aproveitar de forma bem sustentável, né? Que é recolhendo essa água, armazenando essa água em baldes, em tambores, colocando eles debaixo da calha e tentando armazenar o máximo possível. Porque essa água, ela tanto serve para aguação, ela serve para lavar chão, né? Para lavar a casa, para lavar o quintal, serve também para, até se a gente fizer passar por um filtro, né? Qualquer recipiente que possa filtrar essa água, ele serve também até para lavar carro, né? Então é uma água de boa qualidade.
E já que estamos assim, nesse tempo de pré-carnaval e de quadra chuvosa, bora agora de Caetano, Chuva, Suor e Cerveja. Nessa letra, a chuva, longe de ser um problema, é vista como algo que aproxima as pessoas. A chuva ajuda a gente a se ver.
Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se mola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se mola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja,
deixa, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja.
A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja.
Ceará com isso. Bom, apesar de tudo que conversamos até aqui ter a ver direto ou indiretamente com saúde do ambiente, saúde das pessoas, saúde no Ceará como um todo, o nosso quadro E o Ceará com isso, deste nosso episódio, quer saber o que a gestão de saúde do estado tem a ver com a quadra chuvosa. Aí chamamos o Carlos Garcia aqui no nosso estúdio. Ele que é orientador da Célula de Vigilância, e Prevenção de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis da SESA, a Secretaria da Saúde do Ceará. O Carlos é graduado em Medicina, especialista em Medicina Preventiva e Social e em Medicina de Família e Comunidade, mestre em saúde pública e doutor em saúde coletiva. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo ao Dia a Dia com o Ceará.
Ah, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre saúde e a quadra chuvosa.
Nesse período de quadra chuvosa, se acende o alerta para o aumento da transmissão de doenças infecciosas causadas por vírus e bactérias.
É isso. Então, por essa mudança tanto do comportamento, que está chovendo, então as pessoas ficam mais próximas.
Do comportamento das pessoas, isso. Como o comportamento do clima.
Quanto
né?
Isso. E, porque, e também dos próprios insetos, né? Sim. Que você tem uma proliferação maior. Uhum. E aí muitos deles, ou pelo menos alguns deles, são vetores importantes de doenças.
E aí sabemos que existem as doenças que aparecem mais neste período por causa do contato com água contaminada. E aí eu queria saber do senhor assim, quais são elas e de que modo a gente consegue se proteger destas doenças?
Quando a gente fala em água, né, e pensa na quadra chuvosa, são duas situações que vêm à mente, né? A primeira delas é a situação de, eventualmente, existe uma enxurrada, sim, uma enchente, uma água, né, com uma maior proporção, uhum, né? E aí, eventualmente, as pessoas podem ter o contato com essa água ou com a lama, né, que fica depois da enxurrada, né? Sim. Isso é algo bastante, bastante
corriqueiro, né?
E esse tipo de água pode, né, a pessoa pode desenvolver leptospirose,
certo,
por conta desse contato. Então, é muito importante que, se você tiver que eventualmente se locomover ou ter contato com água de enxurrada, né, por algum motivo, que use equipamentos de proteção, né, principalmente botas, né, aquela galocha de borracha, luvas, uhum, né, porque eventualmente, quer dizer, você vai, pode ter esse contato. E outro grupo importante de doenças são aquelas doenças diarreicas agudas,
certo,
né? Elas também têm uma relação
com a água,
né? Com a água contaminada, e também, né, com alimentos, às vezes, mal lavados, mal acondicionados, ou com a própria dificuldade, né, de ter uma higiene adequada das mãos. Então, também tem esse outro
relação,
grupo de doença, né, que tem uma relação com a água
contaminada. E aí tem também as relacionadas, doutor, a mudança de clima, né? Assim, quais são elas e como é que a gente se protege?
Outro grupo importante de doenças nessa época são as infecções de vias aéreas superiores.
Sim.
Né? O resfriado comum, a influenza, enfim, que são transmitidas de pessoa para pessoa. E é claro, se as pessoas estão mais confinadas, né, porque não podem sair
circular,
porque está chovendo, né? Não,
sim,
podem circular porque está chovendo, elas vão ficar mais próximas, tendo maior proximidade, tem uma maior chance de transmissão. E tem um outro ponto importante da quadra chuvosa aqui no nosso estado, é que ela também é mais ou menos sincronizada com o retorno às aulas,
sim,
e o fim das férias.
Isso.
Né? Então você às vezes junta, né, esses dois fatores. Então aquela criança às vezes que foi viajar, né, e aí ela traz uma nova cepa, né?
Sim.
Fora, então tem essa sincronização, início das aulas e quadra chuvosa.
A secretaria tem se deparado com novas doenças, sei lá, nos últimos 5 anos, por conta disso que o senhor acabou de comentar, doutor, dessa criança ou dessa família que sai do estado e entra no nosso, trazendo uma nova cepa. O senhor conseguiria dar um exemplo, uma doença que tenha chegado ao Ceará exatamente nesse movimento de fim de férias e início de aulas?
Pronto, essa pergunta é muito pertinente, né? Porque anualmente isso acontece, né?
Sim.
Então, a influenza, vírus sincicial respiratório, tem uma relação muito grande com esse período. Inclusive, a secretaria, junto com os municípios, principalmente aqui da região metropolitana, que concentra a maior população do estado, ela já tem desenvolvido ao longo dos últimos anos planos de contingência específicos por conta dessa maior circulação, dessa maior quantidade de pessoas adoecendo.
Chegando e trazendo, né? Por conta disso, dessa... De trazer
também,
nesse período.
Porque existe uma circulação global dessas doenças, né? Da própria influenza, né? Então, você tem o que a gente chama de temporadas de influenza. Então, você tem uma temporada no hemisfério norte, uma temporada no hemisfério sul.
Sim.
Então, essa circulação, ela de certa forma já é esperada, né?
Entendi.
Então, é até por esse ritmo que a gente tem a vacinação periódica para a influenza. Porque é um vírus que ele muda muito.
Sim.
Então, você acaba tendo anualmente, principalmente no primeiro semestre, aqui no nosso estado, né, essa circulação maior de vírus respiratórios.
Entendi.
E aí precisa, né, e a secretaria junto, né, com as secretarias municipais tem desenvolvido estratégias para mitigar isso, porque a gente já sabe que é algo que é, quer dizer, natural,
vai
ocorrer,
né?
E aí a gente vai tomando as medidas, né, que aí são medidas que vão desde a vacinação, né?
Certo.
Né? Então, assim, você vai desde uma medida de prevenção,
sim,
antes de acontecer, né? Até ter a disponibilidade de UTI, né? SAMU para transportar essas pessoas.
Sim.
Enfim, então você precisa ter esse cuidado bem abrangente, né?
Sim.
Indo desde a prevenção, as campanhas, por exemplo, para que as pessoas tenham uma boa adesão à etiqueta respiratória, que é aquela história de se espirrar, cobrir a boca,
sim,
lavar periodicamente as mãos, uhum, higienizar, né? Vai desde aí até você ter uma UTI pediátrica, por exemplo, para, né? Quer dizer, então tem essa
um plano
global, né? Que
muito
envolve
bom
ali tudo isso.
Muito bom. E tem ainda essas doenças que estão relacionadas ao aumento da proliferação dos mosquitos, né? O senhor menciona pra gente quais são essas doenças e também como é que a gente faz para se proteger delas.
Pronto, perfeito. Esse talvez seja aquele mais divulgado, né? Quando se fala no começo do ano, já se pensa logo na estação da dengue,
exatamente,
né?
Exatamente.
E aí a gente está falando principalmente o quê? De um tipo específico de mosquito, né? Então, Aedes aegypti. E esse mosquito, ele consegue, né, transmitir dengue, zika e chikungunya.
Sim.
Né? Aqui no nosso estado, a gente já não tem zika há alguns anos.
Sim.
Mas dengue e chikungunya são doenças endêmicas.
Tá.
Né? Então, assim,
me perdoe lhe atrapalhar, mas elas me parecem que vêm meio diferentes a cada ano, né? Elas vêm, mas elas chegam com características novas, né, doutor?
Pronto. O que acontece? Às vezes a gente tem circulação em locais diferentes, diferentes do estado, né? E a dengue também, ela tem uma característica, né, de ela ter 4 sorotipos.
Tá.
Né? Cada sorotipo confere imunidade para ele mesmo. Então, por exemplo, quem teve dengue 1 não tem mais dengue 1. Só que no nosso estado, hoje, já circula tanto o dengue 1, quanto o dengue 2, quanto o dengue 3.
Qual a diferença entre elas três, doutor?
clinicamente não vai ter uma grande diferença.
Tá.
Mas a dengue, ela é uma doença, né, que ela tem algumas características especiais. Né? Talvez a característica mais especial dela seja que os casos graves geralmente ocorrem na segunda infecção, tá. Não é na primeira.
Ah, é?
É, porque no geral, quando a gente pensa em uma doença, né, a gente sempre diz que na primeira vez ela vem mais grave, e na segunda você já tem uma imunidade.
Claro, né?
Mas o
com ela é diferente.
Com ela é diferente. Por quê? Porque é uma resposta imune que acontece na segunda vez ou terceira que você tem, é uma resposta desregulada. E é ela que vai gerar o quadro do extravasamento de plasma, do sangramento, né? Então, por isso que a gente se preocupa com essa circulação de 2 ou 3 sorotipos ao mesmo tempo. Porque alguém que já teve por 2, né? Pode ter por 3. Alguém que já teve por 1, pode ter por 2. Então, a gente trabalha muito de perto para acompanhar isso e manter, né, os municípios muito avisados e saber qual que é o perfil de circulação nele.
Tá, e a turma tem, assim, eu queria já falar um pouco sobre essa interiorização, que eu acho muito bacana, né, que o senhor mencionou, mas é preciso estudar um pouco também, né, assim, para você entender, né, para que a saúde consiga entender. Como é que vocês têm feito isso, assim? Como é que tem influenciado a turma dos municípios, né? Dos postos de saúde no município a conseguir entender o que, que é um e o que, que é o outro e a conseguir cuidar de cada uma dessas 3 dengues que surgem, né?
Pronto. Então, o Estado ele tem trabalhado, né, muito em parceria. Quer dizer, só funciona porque tem a parceria com os municípios, né? Então, isso precisa muito dessa proximidade. E nessa parceria é possível realizar o que é chamado da vigilância laboratorial.
Tá.
Né? Ou seja, então, em cada um dos municípios, né, quando o paciente tem um quadro suspeito de dengue, são solicitados exames, né, e um dos exames de sangue, ele é feito no laboratório central, né, lá LACEN, que é um laboratório de saúde pública. Por meio desse exame, que é um exame de PCR,
sim,
a gente consegue saber exatamente se é dengue, zika, chikungunya, né? Ou se é maiaro, que é uma outra doença que não circula.
Como é o nome?
Maiaro.
Maiaro. O que é isso?
É uma outra arbovirose que não circula no estado, mas a gente testa. Né?
Ah,
e também o oropuxi, que é uma arbovirose que circula aqui no estado, mais especificamente no maciço do Baturité.
Mas que se parece com...
Se parece um pouco com dengue.
Com dengue.
Né? Mas ela é diferente.
Tá.
Mas tem mais ou menos a mesma característica e é transmitida por um outro inseto. Né?
Tá.
Não é o Aedes aegypti, é um outro inseto chamado culicoide. Né?
Tá.
E com essa vigilância laboratorial, a gente consegue dizer para o município, né, o que é que está, né,
o que está circulando ali.
Né? E aí ele consegue... Tem uma compreensão desse cenário. E isso envolve tanto tecnologia laboratorial,
claro,
né? Isso é um investimento muito grande, né? Quanto tecnologia de organização e articulação, né? Para que as coisas aconteçam no tempo correto.
Inclusive
no local
desse plano aí que o senhor falou, né, anteriormente, né? Que...
Ah, perfeito, porque a gente tanto trabalha, né, com um plano de contingência,
sim,
para as doenças respiratórias, quanto também cada município elabora um plano específico para arbovirose.
Sim,
né?
Sim.
Então, cada município também tem seu plano de arbovirose e aí o Estado, junto com os municípios, faz esse acompanhamento ao longo do ano,
uhum,
dessa execução, né, e das medidas que vão sendo tomadas. Né?
Sim.
E aí, na arbovirose... Bom, desde as medidas de controle, né, que é ali você ter o agente de controle de endemias fazendo as visitas,
sim,
eliminando os focos, avaliando se a caixa d'água está coberta ou não, né, até as medidas do diagnóstico,
uhum,
que a gente falou de LACEN, e depois de tratamento.
Uhum.
Né, então, a gente também trabalha, por exemplo, com capacitações para os profissionais.
Muito bacana.
Para que eles estejam prontos, aptos, para tratar, uhum, ali desde os casos mais... Né, mais leves,
sim,
até eventualmente aqueles pacientes que vão evoluir com gravidade, e aí é aquela mesma resposta da doença respiratória. E aí, para os que têm gravidade, vai até ter o suporte da UTI, a transferência no pelo SAMU e toda essa... Né? Então, realmente, se a gente pensa nas ações de saúde, elas são bem abrangentes.
E tem pensado tanto macro como localmente, né? Assim, muito importante. E mais do que isso, é realmente um momento, a quadra chuvosa é um momento onde o Estado parece que, mais do que nos outros momentos, está muito unido, né? Assim, porque é uma quadra e um período que mexe com todos os órgãos, né? Assim, tá todo mundo muito alerta. Por exemplo, para esse programa, a gente falou com muita gente, né? Assim, falar sobre quadra chuvosa, assim, você passa pela infraestrutura, você passa, né? Chega na Secretaria de Saúde, é muito abrangente, né? Você vê, por exemplo, próxima semana a FUNSEMI vai liberar, né, o diagnóstico, né, da quadra chuvosa para o ano, e isso engloba, e o plano de contingência engloba quase que o governo inteiro,
sim,
né? Muitos municípios vão estar presentes, né, nesse ato de mostrar esse diagnóstico. É realmente isso, né?
É algo muito abrangente.
São de mãos dadas demais, muitas mãos.
E exige esse esforço coletivo, né? E se a gente, sim, observar situações que ocorreram em outros estados nos últimos anos, vai ver, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Com, sim, as enchentes, então, e com as mudanças climáticas em geral que o mundo passa, né? Nesse começo de século XXI,
sim,
tem sido cada vez mais importante essa ação conjunta,
sim,
porque é algo que a gente tem que estar preparado, né? Né? Para esses eventos, né? E realmente exige toda uma atenção.
Sim. Dia 17 agora, César amplia vacinação contra a dengue, realiza o dia D no Ceará. Vai ser no Ceará inteiro, o senhor consegue falar um pouquinho sobre isso?
Pronto, então agora no dia 17, né, então tem dois...
Amanhã já, né?
Amanhã, isso. Então amanhã, no dia 17, nós temos dois pontos importantes, né? O primeiro deles é a ampliação da vacinação de dengue, né? A gente hoje faz a vacinação de dengue para pessoas entre 10 e 14 anos.
Sim.
Né? Só que essa vacinação, ela ainda estava, até essa semana, ela ainda estava restrita a 27 municípios do estado.
Tá.
Né? A partir do dia D, essa vacinação para as pessoas de 10 a 14 anos vai estar disponível
no estado todo.
Nos 184 municípios.
Bom, né? E aí ela vai estar... Onde? Nos postos de saúde? Onde,
isso,
é que a turma consegue encontrar?
Perfeito. Então, é uma vacina totalmente gratuita, né? Que,
nossa,
a pessoa pode ter acesso nos postos de saúde mais próximos ali da sua residência,
uhum,
em todos os municípios do estado. Então, você vai poder realizar essa... vai poder encontrar, né, essa vacina. E um outro ponto, né, que a gente vai ter amanhã no dia 17... é o início da vacinação, né, para as pessoas entre 15 e 59 anos.
Que bom!
Mas esse início, né, ele vai ser, nesse primeiro momento, apenas no município de Maranguape.
Certo.
Né? No Brasil todo, foram selecionados 3 municípios para iniciar a vacinação para essa faixa etária de 15 a 59 anos.
Certo.
Então, foi escolhido Botucatu em São Paulo, Nova Lima em Minas Gerais e Maranguape aqui no Ceará.
Por que esses 3 lugares, doutor? Sabe por que a escolha dos 3?
Bom, porque são locais em que a gente tem uma vigilância em saúde funcionando de maneira bastante ativa.
Tá.
E porque também eles mostram diferentes realidades do Brasil.
Tá.
Né?
Então é importante para diagnóstico também, né?
Sim.
Para a gente ter um pós sobre isso.
Isso, né? Então, você tem alguns... Por exemplo, aqui no Ceará você já tem vários, né, 40 anos de epidemias de dengue. Isso. Em São Paulo, né, grandes epidemias já são um fenômeno mais recente. Exatamente. Acho que a gente viu, né, vocês acompanharam. Exato. Nos últimos 2 anos. Então, exatamente, são populações diferentes, são condições climáticas
diferentes. Foi estratégico, né, esses
três lugares. Isso, então tenta ver lugares diferentes. E aí Minas também tem um outro padrão, né? E então a gente consegue, né? Mas enfim, essa vacinação vai ser iniciada nesses 3 municípios no Brasil.
Ah.
E aí, posteriormente, né, num outro momento, ela deve ser expandida.
Legal.
Para a população em geral. Mas no momento a gente vai iniciar só em 3 municípios do Brasil. Um deles é Maranguape.
Muito bom. E saber também que é mais uma visão estratégica do Ministério da Saúde, né, junto com os estados. Essa foi uma informação muito legal de saber.
Só vai funcionar uma política
se ela estiver integrada, né?
Se ela tiver uma, né, do mesmo jeito que a gente não vai conseguir transferir um paciente pelo SAMU se não tiver uma estrada de qualidade.
Exatamente.
O carro não passa, ou se tiver eventualmente uma cheia e eu não consigo atravessar um rio, alguma coisa. Então, assim, todas essas atividades, né, elas acabam tendo uma relação muito, muito grande.
Sim.
Umas com as outras. E aí a gente acaba vendo esse papel importante do estado como um todo, né, e dos municípios também, para que a gente consiga passar pela quadra chuvosa da maneira mais tranquila, né, enfim, possível.
Muito legal, muito obrigada, viu, pelas explicações. Eu comecei aqui o quadro falando da importância dessa integração, né, assim, de que, na verdade, a gente vem aqui mencionando a saúde o tempo inteiro, né? Do começo ao fim, assim como a gente vem mencionando a importância das boas infraestruturas de um modo geral, né? Porque a quadra chuvosa é isso. Para você chegar até esse período bem, a gente tem que estar integrado, né? E funcionando bem durante o ano inteiro para se preparar. É meio que um plano de contingência o ano inteiro, né, doutor?
Isso, eu acho que é importante a gente entender que a chuva vai ser um fenômeno natural, né?
Isso.
Vai ocorrer. A gente tem que estar, e a gente, de certa forma, já sabe qual é essa quadra, né, enfim. Então, a gente tem que estar preparado, né, nos diversos níveis para tomar as ações para que a gente possa, aproveitar o máximo possível, né? Que eu acredito que, né, para o agricultor, né, para as outras áreas, né, provavelmente é a estação mais importante,
claro,
do ano, né, que vai permitir uma produção e para todos, né, pela segurança. Sim. Das águas, os açudes, né, ter níveis adequados,
os reservatórios, adequado, né?
Isso, os reservatórios como um todo. Então eu acho que é um ponto que a gente tem que realmente aproveitar e ter uma boa organização para que isso aconteça.
E muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas
explicações,
por ter sido tão didático. Muito
obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.
O nosso terceiro intervalo musical chega com a obra-prima Ó Chuva, do Fala Mansa, uma versão que a gente traz aqui com o Marcelo Falcão. A letra transforma a chuva em símbolo dos desafios da vida, propondo uma visão otimista diante das dificuldades. Ao sugerir, por exemplo, que o ouvinte tome banho de chuva e sinta a energia do céu, a música incentiva a gente a encarar as adversidades de forma aberta, mostrando que elas podem ser oportunidades de crescimento e renovação.
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, é muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel.
Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, dessa pessoa da cabeça aos pés.
Chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, não para nunca mais chorar, não para nunca mais chorar.
Chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais.
Yo, 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 yo.
Você que tem medo de chuva, de ser um herói de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel.
Espero antes tomar uma banha de chuva lá, e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés.
E aí, oh chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais.
Ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Yo, 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 yo. Yo, 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 chuva, que linda! Só vale esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Yo, 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 para nunca mais.
Ô chuva, eu peço que caia devagar, só vale esse povo de alegria, para nunca mais chorar.
Yeah. Para nunca mais chorar.
Isso, man.
E seguindo no ritmo do nosso tema, vocês viram se tá bonito pra chover, tá, Cícero?
Ah, tá bonito pra chover. Hoje, se você abriu a janela e olhou pro céu, ele tá assim bonito pra chover. Ele tá com aquelas nuvens, né? Ah. Como se estivessem carregadas em ponto de descer de São José. Dizer, desce chuva.
Açude cheia, até o gogó,
até,
né, tá
cedo. E roçado de milho.
Roçado de milho e feijão verde. Ei. Só o pitel, né, tá cedo.
Carol, aí foi que eu me lembrei do um amigo meu, humorista Aristides Braga Neto, né?
Sim.
Doido por feijão. Danado pra largar um. Ô, feijão! Esse é que eu chamo de um feijão. É, rapaz, aquela pratada de feijão. Feijão verde, ó. Só com um maxixezinho, um quiabo. Ou então na água grande mesmo. Sabe o que é um feijão na água grande? Só o feijão com água e sal.
E sal.
Aí ele dizia, ô feijão, aí é que eu chamo do feijão, viu?
Ele chamava de feijão, esse feijão.
E com ênfase, né? Aí é que eu chamo de um feijão.
Ó, Tarcísio. Um tanto de chuva desse que tu disse que tá vindo aí, a gente também chama de chuva de 400 réis, né?
É, rapaz, pense numa chuva,
chuva grossa.
De 400 réis. É quase que um pau d'água.
Ou chuva boa de botar os potes nas biqueiras.
Exatamente, a chuva boa de botar os potes nas biqueiras. E você mesmo tomar um banho de biqueira. Não tem coisa melhor no inverno, pegado, né? Do que você tomar um banho de biqueira, cara. Pega o menino e vai lá tomar o banho. A biqueira, e tem aquelas que é assim, a boca de um jacaré.
De um,
né,
jacaré.
Aí aquela água desce.
Tu tem
com
isso
uma
na tua casa? Tu mora em apartamento,
é,
né?
É, mas eu vou lá pra mamãe. Lá na Parquelândia tem.
E tem a biqueira. Só aquele jacarezinho.
Banho, aquele jacarezinho.
Eita,
pra tomar
o
banho
neto
lá.
Deve tomar banho. Ixi, também, né?
A cor melhor do mundo.
E logo, logo, quando chega esse tempo de chuva, de quadra chuvosa, né, que a gente chama aqui. O que é inverno nos lugares, aqui a gente tem a quadra chuvosa, danada é as formigas para aparecer, elas anunciam, né?
Pois é, pai, formiga de chuva.
Formiga,
né,
de chuva.
Porque sabe uma cor que chama também? Aqueles besourinhos que a gente chama de siriri.
Que fica na luz,
lâmpada.
Na lâmpada.
É.
Eles ficam ali procurando se esquentar,
é? Esquentar. Eles vão para onde tem luz,
entendi,
né?
Entendi.
Porque ali esquenta e tudo.
E onde é um
tal.
Quentinho.
Onde tem um quentinho.
Então, isso é sinal.
Eu, se eu fosse um siriri, eu ia para lá também.
Porque é sinal de tempo frio, né?
Tempo frio.
De que a
tudo.
Chuva tá chegando.
Exatamente. Entendi. Aí começa com o chuvisco,
com
né?
Com chuvisco.
Com a librina.
E tem uns outros nomes parecidos, né?
É, neblina, chuvisco, chuva fina.
E a gente tem umas expressões com chuva, mas que com chuva, na verdade, não tem nada a ver, né, Tarcísio? Tipo, chovendo molhado, chovendo nas coivaras.
É, chovendo molhado é mesmo que enxugar gelo, né? Mas isso aí é chovendo molhado, cara. Isso aí, né, é inócuo, né? É redundante,
não,
né?
Não vale a pena,
não vale,
né?
A pena. Não vale a pena. E chover nas coivaras... É, chover nas coivaras é quando o caba tá ganhando no jogo. Ixi, rapaz, hoje vai chover nas coivaras. Hoje eu tô aí com sorte,
né? Essa batidinha na mesa, né, Tarcísio?
É, tem que ter a batidinha na
assim,
mesa.
Assim como uma outra expressão, que é tirar o cavalinho da chuva.
É, homem, vamos logo tirando o cavalo da chuva, ou seja, vamos largue disso aí.
Vamos desistir
desse negócio aí. Vamos logo lá tirando o cavalinho da chuva.
E olhar pra baixo a moda boi na chuva.
Rapaz, tu já viu um boi na chuva? Isso. Tu já viu um boi na chuva?
Deve ser triste.
Rapaz, ele fica aqui com a cabeça baixa, sabe? Em reverência, né, talvez à natureza.
Talvez.
Ou então porque a gente esteja triste, né? A vaca foi embora, aí o boi tá olhando pra
baixo. Foi pro brejo, né?
Foi pro brejo. A vaca foi pro brejo.
Bora aqui para umas curiosidades, Tarcísio. Eu ouvi ontem numa bodega lá perto de casa, assim, ó. Tu tá a ver um cachorro obrando na chuva. É meio parecido com esse boi aí que,
rapaz,
tu acabou
não.
De escrever.
É um cachorro obrando na chuva, né? Sério, né?
Sério.
É como um porco. Entendi. Porco mijando.
Fica...
É, rapaz.
É o mesmo, as expressões são as mesmas coisas.
Cara, parecia assim um porco urinando na chuva, sabe? Um cachorro obrando na chuva, sério que só. Ave Maria. E a babuge?
Aí,
quando começa a chover... O chão estava ressequido, aí começa a nascer logo aquelas plantinhas verdes. Ali é a babuge, pro gado comer.
Ah,
o gado se alimenta daquilo. É a babugem, né?
A gente chama aquelas, de babuge, isso.
Aquela plantinha rasteirinha que vem ali, né?
Essa erva rasteira, né?
Exatamente.
Que brota. E ela só brota nessa época.
É, de chuva, né? Quando a babuge começa a aparecer. Aí...
É sinal de que tem chuva
ali. Tem chuva ali. Aí toda aquela natureza amarronzada, né? É incrível, né? Como a natureza, ela é pródiga, né? Choveu, aí o verde vem, cara, dando aquela esperança. Chuva é esperança, é vida, né?
Ah, Mari, quando você lembra, por exemplo, dos os mestres da chuva, né? É,
os profetas.
Os profetas, como eles se inspiram na natureza para poder dar conta de que se a chuva vem ou não, né?
Aí quando a chuva vem, a gente fica mais feliz do que pinto em balseiro.
Tu é doido. E a raposa?
Pois é.
E o casamento da raposa? Se diz quando?
Chove e aparece o arco-íris.
E fica aquele sol e chuva.
Sol e chuva.
Ali é o
sol e chuva. Aí é bonito, né? Chovendo e o arco-íris lá. Ali é o casamento da raposa. E dizem que lá no final do arco-íris tem uma botija.
Tem uma botija.
Cheio de dinheiro pra nós.
Tô doida pra encontrar esta botija. Olha, que chegue chuva logo pra encontrar essa minha botija.
Mas olha,
aí.
O tempo já passou e vou mijar porque já está pingando. Bora?
Bom, gente. Na próxima semana, a FUNSEMI vai liberar estimativas para a quadra chuvosa deste ano. Por isso, queremos saber como são feitos os estudos, as pesquisas, quais são as bases utilizadas pela FUNSEMI para entregar aos cearenses essas estimativas. Bora ouvir o que a FUNSEMI falou sobre isso.
No dia 21 de janeiro, a FUNSEMI irá divulgar o prognóstico para o trimestre fevereiro, março e abril de 2026. Nessa previsão climática, serão apresentadas as probabilidades de que o volume acumulado no período desses 3 meses irá ficar acima, no entorno ou abaixo da normal climatológica. Para chegar a essa previsão, os meteorologistas e pesquisadores da FUNSEMI analisam o padrão das condições atmosféricas e oceânicas que influenciam a qualidade das chuvas no estado. Por exemplo, se tem El Niño ou Laninha no Oceano Pacífico, assim como se o Oceano Atlântico está favorável ou não ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical, a ZECIT, que é o principal sistema meteorológico que favorece a ocorrência de chuvas no Ceará nessa época. Além disso, são avaliados os resultados de diversos modelos globais e regionais de previsão climática processados pela própria FUNSEMI e por diversas instituições do Brasil e do exterior. Essas análises são realizadas no workshop de avaliação climática, que neste ano chega à sua 28ª edição, reunindo os especialistas da FUNSEMI, dos núcleos de meteorologia dos estados do Nordeste, do CPTEC-INPE, do Instituto Nacional de Meteorologia, da Universidade Estadual do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, dentre outros.
A FUNSEMI tem um calendário de chuvas. Daria para já dizer algo, por exemplo, sobre a média de chuvas para este ano? Se haverá tempo seco? Se teremos fracas precipitações?
O calendário de chuvas disponível no site da FUNSEMI e também por aplicativo traz a precipitação observada no Ceará desde 1974. Esses dados são coletados atualmente em 550 pluviômetros, que contam com observadores voluntários em todo o estado. Os dados permitem verificar o quanto choveu no dia, no mês anterior ou até em anos passados, seja no próprio pluviômetro, no município ou no estado. Há ainda opções de alguns outros recortes, como, por exemplo, as regiões pluviometricamente homogêneas e as bacias hidrográficas. A partir dessa série temporal, são calculadas as médias ou normais climatológicas que servem de referência para avaliar se as chuvas no município, na bacia hidrográfica ou no estado ficaram acima, no entorno ou abaixo da normal. Se você acessar o calendário de chuvas, vai poder ver que a normal climatológica do trimestre, fevereiro, março e abril, considerando o estado do Ceará como um todo, por exemplo, é de 518,5 milímetros. Assim, o prognóstico a ser divulgado na próxima semana irá indicar como as chuvas acumuladas nesse trimestre irão se comportar em relação a essa média. Agora, se você quiser saber como essas chuvas irão acontecer ao longo do trimestre, recomendamos acompanhar as previsões de tempo, que irão dar os indicativos dia a dia. Outra informação adicional e importante é a previsão subsazonal, também gerada pela FUNSEMI e que fornece as previsões da distribuição das chuvas para 7, 14, 30 e 44 dias no Ceará. Essa previsão permite, por exemplo, ao agricultor de sequeiro acompanhar a ocorrência dos veranicos, que são as interrupções nas chuvas.
Vimos que, de modo geral, existe variante entre as regiões do estado quanto à chuva. Aí, a gente quis saber o porquê disso. Bora ouvir?
A variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas é uma característica do clima semiárido. Quando chega dezembro, todo cearense fica de olho nas chuvas da região do Cariri, pois é por lá que iniciam as primeiras precipitações. Assim, as chuvas de dezembro e janeiro são chamadas de chuva de pré-estação, provocadas por influência de vórtices ciclônicos de altos níveis e também frentes frias que alcançam o estado da Bahia, não chegam ao Ceará, mas conseguem favorecer a formação das nuvens de chuva. A estação chuvosa principal corresponde à quadra chuvosa, que são os meses de fevereiro a maio e que concentram mais de 75% das chuvas do ano. Nesse período, a atuação da zona de convergência intertropical, a ZECIT, é a responsável pelas precipitações. A pós-estação chuvosa se refere aos meses de junho e julho e, nessa época, atuam as ondas de leste que podem chegar ao Ceará trazendo alguma precipitação. Além dos sistemas meteorológicos, a topografia, a proximidade das serras e do próprio oceano também influenciam as chuvas no Ceará. Por isso, se você analisar os dados do calendário de chuvas, vai perceber que a normal climatológica da região da Bacia Metropolitana, por exemplo, é muito mais alta do que na Bacia do Banabuiú. Daí a chamada variabilidade espacial, que mostra que a normal climatológica para o mesmo período varia muito, sendo mais baixa nos municípios do Sertão Central em Emuns quando comparada aos municípios do Litoral Norte, por exemplo.
E como o cearense pode acompanhar a previsão do tempo? Diz aí, existe um local, um site, e qual é o percentual de segurança dessas informações, hein?
A previsão de tempo elaborada pela FUNSEMI considera os indicativos para até 3 dias à frente e pode ser acompanhada no site www.funsemi.br e também pelo aplicativo FUNSEMI Tempo. A previsão é apresentada por regiões e mais especificamente para alguns municípios do estado. Atualmente, a previsão está mais detalhada, com informações para os turnos da manhã, tarde, noite e madrugada, o que traz uma informação mais precisa e aumenta mais ainda o grau de confiabilidade da previsão de tempo, que já é bem alta e pode passar dos 80% nos primeiros dias.
E para ficar por dentro dos serviços e das ações do governo para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Gostou? Quer participar do nosso próximo episódio? Ele será sobre linguagem simples. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Se sim, só mandar para a gente junto com seu nome e local onde você mora. O zap é aquele de sempre. Anota aí. É o 859-8956-1393. Até logo!
E como eu tô romântico hoje e indo pro meu último fim de semana de férias, férias que eu só pausei para estar aqui com vocês, tá certo? Pensei em encerrarmos com Ritmo da Chuva, um hino nacional, né não? Todo mundo já ouviu pelo menos uma vezinha. Nela, Demétrios entrega pra gente uma chuva potente. Pra ele, símbolo poderoso de saudade e esperança de reconciliação. Bora junto tomar esse banho de chuva? Uma quadra chuvosa cheia de fartura, meu povo. Beijo e tchau, tchau.
Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi. Com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, trago meu beijinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.